Semana passada, domingo passado, a pastora já deu início aqui ao livro de Atos. Então, quero reafirmar aqui, se você não esteve semana passada, nós começamos a meditar, a estudar o livro de Atos e já começamos na célula também. Então, eu queria que você fizesse muito parte disso, como família, né? A gente andar no mesmo ritmo. Então, leia Atos dos Apóstolos. Então, é um livro basicamente sequência do Evangelho de Lucas, escrito por Lucas também. E a pastora falou, deu essa introdução toda aqui, que eu não vou precisar dar novamente. Qualquer coisa, vai lá no YouTube e assista, ou no podcast, ouça aquilo que ela já deu como introdução acerca do livro de Atos. Mas conta sobre a vida da igreja, né? Narra o início da igreja pós a ascensão. Então, a ascensão de Jesus, subiu aos céus, a descida do Espírito Santo, nos dando autoridade, poder para viver o Evangelho, e o início da igreja, corpo de Cristo, né? Da igreja que tem como cabeça Jesus Cristo, daquela que é a noiva que haverá de ser buscada pelo noivo, pelo cordeiro, lá nas bodas, no final dos tempos. Então, essa igreja de Cristo, a igreja que começa lá em Atos e que, por um período de uns 30 anos, mais ou menos, é narrada ali no livro de Atos, tá bom? Então, leia, medite, compartilhe. Quando você vê alguma postagem lá no Instagram nosso, compartilhe, vai no YouTube, se inscreva, compartilhe, amém? Isso vai fazer com que essas mensagens que vão sendo colocadas lá, elas possam também alcançar outras pessoas. Então, você faz parte disso quando você simplesmente compartilha, mas também enche a sua vida e o seu coração dessa verdade, dessas verdades que a gente vai estar estudando, anunciando e vendo aqui na palavra. Então, no domingo passado, justamente, ela deu essa introdução e aí ela mostrou como pessoas como eu e você se converteram a Cristo lá na história por meio do Evangelho. O Evangelho, então, agora começa e não só é proclamado em Jerusalém aos judeus, mas a direção de Jesus era que fosse também em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E essas pessoas, homens e mulheres de Deus, elas se convertem por meio do Evangelho, a boa notícia, e aí assumem a responsabilidade de proclamar esse Evangelho, que foi o que ficou para a gente. E aí, naquele início, né, há uma perseguição contra a igreja, porque realmente as coisas começam a acontecer, o inferno fica incomodado, e aí os discípulos vão vivendo a palavra, vão sendo Cristo onde eles estão, vão anunciando as boas novas, a boa notícia que é o Evangelho, e as pessoas vão sendo curadas, transformadas, as famílias vão sendo alcançadas, há uma transformação em toda aquela sociedade. E ela se ateve mais ao capítulo 12 de Atos, que foi a prisão de Pedro. Pedro, alguém que um pouco antes lá, depois da última ceia, alguém que estava oscilando na sua fé, né, e vacilou na sua fé, duvidou e traiu, ou negou, melhor dizendo, Jesus, né? E depois Jesus se reconcilia ali com Pedro na praia, um momento maravilhoso, onde Jesus não vem para acusar, porque Jesus não é acusador, quem é acusador é o diabo. Jesus vem para falar: Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus, você me ama, Pedro, por três vezes, então apascenta as minhas ovelhas, cuida da igreja. E Pedro, então, entendendo isso mais profundamente, sendo cheio do Espírito Santo, ele então vai fazer isso, vai anunciar, vai proclamar, vai fazer discípulos, vai ensinar. E no capítulo 12, isso acaba desgostando, né? Principalmente Herodes, que é o político do momento lá, e Herodes se sente ameaçado no seu poder. E como a pastora já falou tudo isso, novamente eu digo, eu não vou entrar nos detalhes, mas lá no versículo 5, o que acontece? Pedro é detido, vai para a prisão, Tiago é morto à espada. Mas o que acontece nesse versículo 5 é que Pedro foi preso, ele foi preso numa prisão de segurança máxima, com uma escolta de soldados, algemado em dois soldados ali, né, com duas algemas e tudo mais. Mas a igreja, diz no versículo 5, orava intensamente a Deus por ele. E no verso 6 diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas, montava guarda na entrada do cárcere. E o que, que aconteceu? Houve então um anjo do Senhor vem, e aí há toda uma libertação ali de Pedro, suas algemas caem, e ele sai milagrosamente daquele local tão bem cercado, tão bem protegido, né, com guardas e tudo mais, de maneira que ele vai se encontrar com os discípulos, e há toda uma alegria ali, pelo aquilo que Deus fez, a maneira como Deus agiu sobrenaturalmente na vida de Pedro e na vida de tantos ali. Então, o que a gente entende é que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle de todas as coisas. E por isso, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, das tribulações, dos momentos difíceis como esse que Pedro estava passando, a igreja estava firme orando direto ao trono de Deus, né? E Deus, no controle de todas as coisas, dentro do seu plano, do seu propósito maravilhoso, fez esse milagre. E a palavra de Deus, assim, ia sendo anunciada, e a igreja ia crescendo de maneira saudável, ia se multiplicando, porque verdadeiramente aquelas pessoas entendiam que Deus tinha o controle de todas as coisas, que Deus estava agindo, que Deus é movimento, que Deus é vida e que Ele estava controlando todo o universo para cumprir o seu propósito. E Deus continua agindo, amém? Nas nossas vidas, no tempo que nós estamos, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Não há nada que seja complicado ou difícil ou que Ele não possa verdadeiramente resolver. Deus é o Deus do impossível. E aí, nós vamos, de certa maneira, continuar nessa linha de pensamento, mas principalmente nessa questão da nossa confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ora, Jesus, então, quando ele está, já vai ser elevado aos céus, ele diz isso, né? Vocês vão receber o poder, a autoridade para viver esse evangelho que vocês agora têm no seu coração. E o Espírito Santo é que vai vir sobre a vida de vocês, vai capacitá-los a essa vida, vai direcioná-los, vai guiá-los, vai instruí-los acerca da verdade, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, né? Como eu disse, tanto em Jerusalém, como na Judéia, no território ali, Samaria e aos confins da terra. Poder para quê, queridos? Essa semana a gente até falou sobre isso na célula. Poder para quê? Poder para ser testemunha, poder para ser Cristo aqui na terra, para revelar Cristo através da sua vida. Esse é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para sermos testemunhas. E o que é ser testemunha? Testemunha é viver Cristo. Porque você fala assim, testemunha é aquela pessoa que estava lá e viu, mas a gente não estava lá. Mas o mesmo Espírito que agiu em Cristo, em Jesus, e agiu naquelas pessoas, é o mesmo Espírito que está em nós, por isso ele testifica acerca da verdade, nós podemos testemunhar. E o que é ser essa testemunha? É viver Cristo, é ser Cristo aqui na terra, é ser Cristo na sua casa, é ser Cristo aqui em São José do Rio Preto, em região, nesse país, é viver Cristo, como Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o poder do Evangelho me alcançou, a palavra entrou no meu coração, e agora o Espírito Santo sela tudo isso para eu viver para a glória de Deus, sendo Cristo. E isso, queridos, passa por nós conhecermos a nossa identidade. o nosso propósito e a liberdade que nós temos em Cristo. Tá bom? Então, identidade, propósito e a liberdade que nós temos em Cristo. E para isso, para conhecer e viver Cristo e conhecer a nossa identidade em Cristo, o nosso propósito, e verdadeiramente como somos livres, nós precisamos perder o controle. Então esse é o tema da nossa mensagem, perder o controle. Você precisa perder o controle. Como assim, pastor? Nós queremos sempre controlar coisas que nós podemos controlar, ou pessoas. Desde a TV, do carro, da Alexa, da mulher, da esposa, do marido, a gente sempre quer controlar os filhos ou o outro, a gente quer, de alguma maneira, saber que a gente está com o controle nas mãos. Sim ou não? Sim, né? Obrigado. Mas é isso mesmo, eu passo por isso, né? Quando a gente vê esses carros agora autônomos aí, Tesla, que não tem ninguém dirigindo, não te dá uma coisa ruim? Mas daqui a pouco isso está chegando, né? Para a gente. Mas quando você vê a pessoa, chama um Uber que não tem ninguém dirigindo, o carro vem sozinho, para, você entra e aí ele vai embora. E você fala, meu Deus, quem está controlando isso aqui, né? Dá uma vontadinha de grudar no volante e falar, deixa eu controlar. O que acontece, primeiramente, é que a ansiedade é desenvolvida de maneira assim, é uma das principais consequências da mania de controle, é a ansiedade. Por isso a gente tem um país campeão de ansiedade. Porque todo mundo quer, de alguma maneira, estar controlando coisas ou pessoas. Então, a consequência disso é a ansiedade. Eu vou falar algumas características da pessoa que normalmente quer controlar. É uma pessoa crítica, normalmente, tá? Ela acaba sendo ali, tem o pezinho sempre na crítica, tem necessidade de saber tudo sobre os outros, saber tudo que está acontecendo, porque ela precisa controlar. Tem dificuldade com pensamento e comportamentos diferentes. Olha, todos nós somos diferentes uns dos outros, mas a pessoa que quer ter o controle, ela tem dificuldade com pensamentos ou comportamentos diferentes que o dela. Se preocupa muito com as escolhas dos outros, né? Por que que a pessoa diz, por que que seu pai tomou essa decisão? Por que que a sua irmã fez isso? E quer saber muito das decisões dos outros. A ansiedade é presente, a ansiedade por não conseguir controlar uma situação, então a pessoa fica ansiosa. Normalmente é uma pessoa mais rígida ou inflexível, né, porque quer estar ali controlando tudo, tem dificuldade para se adaptar a situações novas, não quer mudar o seu jeitão, entendeu? E tem pouca tolerância ao estresse. Então, são algumas características da pessoa que quer em todo o tempo ter o controle. Mas o que acontece? O controle nos escraviza. É uma coisa que todo mundo quer ter, mas isso verdadeiramente nos escraviza. E, na verdade, nós não controlamos nada, queridos. Nós não controlamos nada. Porque parece que quando a gente exerce o controle sobre coisas e pessoas ou pessoas, parece que não haverá risco de resultados negativos. Você fala, vou assumir isso aqui, vou controlar isso aqui para que não dê ruim. Mas na verdade a gente não controla nada. A única coisa que a gente mantém sob controle é a ilusão que a gente tem controle. É isso que a gente acaba mantendo sob controle. É uma ilusão que nós temos sob controle coisas e pessoas. Porque nós não conseguimos sustentar a nossa própria vida. Não é verdade? Nós não temos certeza de nada. Nós podemos fazer planos, mas a gente não tem certeza de nada, de que a gente pode manter a nossa vida. Então, é ilusão pensar que a gente controla verdadeiramente alguma coisa. Isso nos dá uma falsa sensação de segurança quando a gente está tentando controlar. Dá uma falsa sensação de segurança. Mas nós precisamos perder o controle, nós precisamos abrir mão do controle e da razão que nós queremos ter para a gente poder ser cheios da vontade de Deus, do propósito de Deus, conhecer a nossa identidade, conhecer o nosso propósito e vivermos verdadeiramente livres e não escravos. Então a gente precisa perder o controle. Há uma frase aí de um filósofo chinês, né, Confúcio, que diz: se você não pode controlar o vento, ajuste as velas. Né? É uma frase bem conhecida. Se você não, nunca você vai poder controlar o vento. Então, ajuste as velas, pelo menos. Faça algo que você possa fazer, mas não queira controlar aquilo que você não consegue. E o que Jesus fez, queridos, foi justamente com seus discípulos, fez com que eles perdessem o controle. Né? Você percebe que tanto no primeiro momento lá, representado pela figura do Pedro, na primeira pesca maravilhosa, tanto no último momento também, depois de Jesus ressurreto, em outra pesca que aconteceu maravilhosa, os discípulos tentavam ter o controle sobre as situações, sobre as coisas. Eles passaram a noite inteira pescando, que era o que eles sabiam fazer muito bem, mas não pegaram nada. E não pescar era muito frustrante, porque eles viviam daquilo, eles viviam da pesca. Agora, ninguém conhecia mais aquele mar da Galileia do que aqueles discípulos, Pedro, Tiago, João, filhos de pescadores, netos de pescadores, pós-graduados, na Master Fishing, etc. Eles sabiam tudo sobre pescaria, sabiam onde estavam os peixes, mas eles não pegaram nada, eles estavam frustrados lavando aquelas redes ali, sujas de nada, de peixe, só sujeira mesmo. E aí Jesus começa a falar, e aquilo traz um impacto no coração deles, no coração de Pedro, porque Jesus está no barco de Pedro, e aí ele fala: coloca, empurra o teu barco mais lá para o fundo e lança as redes. E aí Pedro falou assim: Jesus, é o seguinte, estou vendo que o senhor falou palavras maravilhosas, meu coração, arrepiei aqui, senti tudo e trouxe aqui para mim, mas olha, nós pescamos a noite inteira, não tem peixe. Mas, pela graça de Deus, quando a palavra de Jesus entrou no seu coração, Pedro falou: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E pegaram tantos peixes que as redes se romperam. E Jesus estava falando e mostrando quem verdadeiramente tem o controle de todas as coisas. Né? Quem, por uma ordem, um movimento, os peixes obedecem. E lá, depois dele ressurreto, Pedro, frustrado, negou Jesus, não tinha onde enfiar a cabeça, estava perdidaço, pegou e falou: gente, é o seguinte, eu vou pescar. E essa frasinha curta de Pedro significa: deu ruim, Jesus morreu, eu tentei defender ele, tentei treinar uma espada, deu ruim também, mas deu tudo errado. Eu estou frustrado, eu estou perdido, eu vou voltar a fazer o que eu tenho controle. Eu vou pescar. E aquela noite eles não pegaram nada. E na praia, Jesus está ali, numa fogueirinha, com um peixinho na brasa, um pãozinho esperando. E a noite inteira, novamente, não pegaram nada. E logo pela manhã, então, Pedro vem ao encontro de Jesus. E novamente Jesus fala: eu continuo tendo controle de todas as coisas, Pedro. Eu continuo sustentando todas as coisas. Você precisa acreditar nisso. Então nós precisamos perder o controle. Jesus fez com que os discípulos perdessem o controle. Ou você acha que Pedro queria perder o controle verdadeiramente? Claro que não. Pedro não queria de maneira alguma perder. Assim como a gente muitas vezes não quer. Mas Jesus quebrou, ele foi quebrando tudo aquilo que pudesse proporcionar controle para os seres humanos. Principalmente naquele contexto, a questão da religião. Jesus quebrou as amarras da religião, ele falou, destrói esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Então ele quebrou, entre aspas, o templo que era para os judeus aquilo que era mais sagrado. O sábado, ele ressuscitou no domingo, e Jesus diz, não há dia sagrado, pois a vida é culto. Amém? A vida é uma vida de adoração a Deus, por isso todo dia é dia de viver em culto. Jesus vai derrubando essas amarras da religião que queria exercer controle sobre as pessoas. Jesus também, de certa maneira, quebra a parada dos sacerdotes, porque ele tem discípulos. E os discípulos, ele fala assim, eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos, são meus amigos, estão junto comigo, vão andar junto, vão viver o processo, não tem um clero que está acima. E Jesus vai dissolvendo todas essas amarras da religião, para falar, percam o controle, para que vocês possam ser cheios do Espírito, possam ser guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9 a 10, Paulo entende isso e deixa claro aqui, quando Deus fala para ele, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso por amor a Cristo, regozijo-me, eu me alegro muito nas fraquezas. Quem pode dizer uma frase dessa? Eu fico extremamente alegre, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então aí que sou forte. Amém? Significa que esse homem entendeu que ele precisava abrir mão do controle. Ninguém mais que Paulo para ter o controle sobre as mãos. Ele, quando Saulo era um perseguidor da igreja, um cara que estudou aos pés de um rabino chamado Gamaliel, que sabia tudo da lei, cada vírgula, um fariseu, um cara dedicado, um cara, um colérico, obstinado a fazer todas as coisas, matassem quem ele quisesse matar, mas ele sabia daquilo que ele queria fazer, e ele se torna um perseguidor da igreja, logo no começo de Atos você vai ver isso. Ele coordena a morte de Estevão, que foi apedrejado no capítulo 7. E ele está tentando manter o controle de tudo. Ele está dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu mando tirar das sinagogas, e mando matar, e mando prender, e envio cartas para prender os cristãos lá, e vai. E a caminho de Damasco, Paulo viu ainda Saulo, que não tinha o controle de nada, porque teve um encontro com Jesus, literalmente caiu do cavalo, né? E ali Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo a igreja, estava perseguindo a Cristo, porque a igreja de Cristo, porque Cristo está presente na vida da igreja, amém? Então, Paulo entendeu isso, que a graça de Deus nos basta, amém, queridos? Receba essa palavra para você aí, a graça de Deus basta na sua vida. Você pode estar passando por problemas, tribulações, aflições, enfrentamentos, mas saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não assume o controle, mas quando você fala, a graça de Deus basta na minha vida. E Jesus coloca, então, tudo na perspectiva da eternidade. Tudo na perspectiva da eternidade. E eterno, queridos, é aquilo que tem ausência de medida. Como é que você vai medir aquilo que é eterno? A gente sabe medir aquilo que é temporal, né? Quantos anos nós vivemos, quanto falta, que mês nós estamos, que semana nós estamos, que ano nós estamos, a gente vai medindo. Mas o que é eterno é aquilo que é ausência de medida. Generosidade tem medida? Sim ou não? Não, porque é um valor, uma virtude eterna. Generosidade. Aí você pode falar, pastor, mas dízimo tem medida. De fato, dízimo é 10%. A palavra dízimo significa isso. Mas nós nunca ministramos aqui que você deu o seu dízimo como forma de medida, mas que você faça porque você é generoso como Jesus. Amém? Que a generosidade alcance o seu coração. Até porque, queridos, há sempre uma controvérsia acerca disso, não é o meu tema aqui, mas as pessoas ficam nesse embate de o dízimo é do Antigo Testamento, não é, de agora, e dá, não dá. Olha, eu creio muito que Deus colocou um mínimo possível, né? 10%, para que você, sendo generoso, você viva com os outros 90% que Ele coloca às suas mãos e gerencie tudo. Porque, geralmente, quem critica muito essa questão do dízimo é quem fala, não, mas tem que dar muito mais que o dízimo. Mas, geralmente, quem não consegue, tem esse jargão, defende essa linha, mas não consegue nem dar os 10%. Jesus colocou medidas mínimas, queridos. Claro que o tempo da graça, a gente deve ser uma entrega para tudo, para a glória de Deus. A nossa vida deve ser uma entrega. Tudo que nós temos, nós entendemos que não é nosso, que Deus colocou nas nossas mãos para a gente gerenciar, para a gente cuidar, para a gente cumprir o propósito de Deus. Todas as coisas. Então, o dízimo, claro que é uma coisa ínfima. Assim como ele fala que a igreja é onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, é pouquinha gente, mas é um mínimo para que haja uma relação. E Deus habita a relação. Então, cuidado com aquilo que você desconfia, né? E viva de acordo com a palavra de Deus, sem complicar, irmãos. Viva de maneira generosa, porque esse é um valor eterno. Santidade, dá para medir? Não dá para medir. Dá para medir aquela coisa assim, não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode aquilo, não pode isso. Mas isso é legalismo, isso é religião pura. As proibições daquilo que você não pode. O Evangelho não te diz isso. O Evangelho fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por coisa alguma, não vou me deixar escravizar por coisa alguma, embora tudo me seja lícito. Aí a santidade é um valor eterno, e que a gente vai entendendo, em que a gente vai sendo santificado, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. É santificado onde? Na minha vida. O nome de Deus deve ser santificado, porque Deus é santo. Mas é nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, na minha maneira de agir, de falar, que eu vou me comparando à palavra de Deus e vou vivendo uma vida de santidade, e não por regras ou proibições. Então, oração tem medida? Não tem. Adoração tem medida? Também não. Amor tem medida? Não. Porque são valores eternos. Paciência tem medida? Agora alguns vão achar que sim. Né? Porque vai falar, minha paciência está desse tamanho. A minha está assim. Meus irmãos, paciência é fruto do Espírito. Ela está lá. É só você exercer. Amém? A gente acha que perde, que é pouquinha, que não dá, acabou o limite. Mas paciência não tem medida, porque é fruto do Espírito, é para você exercer aquilo que o Espírito gera na sua vida, assim como domínio próprio não é autocontrole, entendeu? Não é você se controlar, mas é você saber que é fruto do Espírito, e todo fruto do Espírito não é para você, mas é para o próximo, porque a árvore não dá fruto para comer para si mesmo, é sempre para o outro. Então, o domínio próprio que acontece na sua vida é para que o outro experimente. Quem vai experimentar o domínio próprio na vida da esposa? O marido é o primeiro, cara, que vai experimentar desse fruto. Quem vai experimentar do domínio próprio na vida, produzido na vida do marido? A esposa é a primeira que vai experimentar desse fruto. E assim vai, porque são valores eternos, e é isso que Jesus fez. Ele tirou o foco das medidas, queridos. da religião, dos pode ou não pode, ele colocou o foco na vida. Mas tem gente que compartilha o evangelho para que se padronize uma forma de se comportar. O evangelho não é para produzir um padrão de comportamento. Esqueça isso. Muita gente fala, não vou na igreja porque lá está não sei quem, não sei quem, não sei quem, e ele faz isso, isso e aquilo. Porque as pessoas fazem uma leitura de que há um, é por um padrão de comportamento que você vai então se tornar alguém de Deus. Não. A palavra de Deus, o evangelho, é para orientar uma forma de ser e de pensar, um estilo de vida. É para criar uma cultura de reino. É para isso que o evangelho se propõe. Para transformação, é metanoia, é mudança de mente. Amém? Então, é para orientar a sua vida para que você seja como Cristo. E isso nos faz livres para viver a vida que Cristo nos prometeu. Isso nos faz livre. E Jesus, então, coloca o foco justamente nisso. Então, se a gente tem, melhor dizendo, se a gente não tem clareza de quem a gente é e de quem a gente representa, então é muito difícil de se comportar de acordo com o evangelho, porque nós vamos criar, queridos, regras, legalismo, para que a gente tente viver na nossa própria força e assumindo o controle. Você sai daqui e você vai querer assumir o controle e viver por regras, por legalismo, por religiosidade, e aí cai tudo por terra. Se a gente não tem a clareza de quem a gente é, é a nossa identidade. Então a palavra de Deus é para que você tenha uma convicção de quem você já é, amém? De quem você já é em Cristo. E isso é que vai orientar aquilo que você faz. Amém? A palavra de Deus, eu vou repetir, é para você ter uma convicção daquilo ou de quem você já é em Cristo. E isso orienta a sua vida para aquilo que você vai fazer. Por isso o evangelho não é um código de comportamento que te diz, olha, se você se comportar assim, você vai se tornar um filho de Deus, vai ganhar parabéns, dedão positivo. Não. Não é isso que o evangelho diz. O evangelho é a palavra e é para que você tenha certeza de que você é filho de Deus. Para que você já tenha essa certeza que você é um filho de Deus. Então, você tendo essa certeza que é a sua identidade, de que você já é um filho, então, tudo que você realiza, tudo que você empreende, tudo que você faz, é para revelar o Filho de Deus que você já é. Amém? Está claro, irmãos? Tudo que você vai fazer é porque você já é. Você já tem uma identidade em Cristo. Você não vai controlar as coisas, você não vai controlar pessoas, porque você já é, você já tem a sua identidade em Cristo. Você já é um Filho de Deus e você vai agir de acordo com um Filho de Deus. Então nós, como filhos de Deus, precisamos pensar a partir da nossa identidade, da nossa convicção de quem somos. Precisamos pensar a partir disso, queridos. Senão nós nos tornamos escravos de um sistema, escravos do controle. Nós precisamos pensar a partir da nossa identidade de filhos. Romanos 8, 14 a 17, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão. Você não recebeu um espírito de escravidão para ser escravo de coisas nesse mundo que te dominam, de bens, de dinheiro, de correr atrás dos seus próprios interesses, tudo isso vai te escravizar. Você não recebeu esse espírito para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado na qual clamamos, Abba Pai, papaizinho. O próprio Espírito testifica, é o Espírito, por isso nós somos testemunhas, queridos. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como Jesus é filho de Deus, nós podemos ser filhos de Deus, Cristos aqui na terra. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Toda herança, tudo aquilo que é para Cristo é para a gente. Somos cordeiros com Ele. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, Jesus, Ele nos traz uma liberdade de vida. Filhos são livres para viver a plenitude do Evangelho, da vontade de Deus. São livres. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. João 10, 9 a 10, diz, se alguém entrar por mim, Jesus falou, eu sou a porta, um pouquinho antes ele fala, se alguém entrar por mim, será salvo. Preste atenção, entrará e sairá e achará pastagem. O que, que é entrará e sairá? Liberdade. Liberdade. É isso que Cristo vem trazer para a gente. A gente abrir mão do controle para viver em plena liberdade em Cristo. Verso 10 diz, o ladrão, ele vem para te escravizar, porque ele vem para roubar, matar e destruir a sua vida. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E no capítulo 8, de 31 a 35, Jesus diz aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na minha palavra, ou seja, eu estou ali ligado, grudado na palavra de Deus, buscando o conhecimento, a direção, a sabedoria e como viver e a vontade de Deus, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Os judeus aqui falando. A gente é filho de Abraão, descendente de Abraão, nós não somos escravos. E Jesus falou, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. É isso que Jesus quer que nós vivamos, essa liberdade de sermos filhos de Deus. E no versículo 36 ele diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se o filho Jesus te libertar, verdadeiramente você é livre para viver essa vida. Então, queridos, sabendo da nossa identidade, de que nós somos filhos por adoção, que Jesus conquistou a nossa vida e nos trouxe, nos religou a Deus e nos colocou em comunhão, em paz com o nosso Pai, sabendo da liberdade que nós temos em Cristo, nós, então, vivemos a partir de um propósito. Nós colocamos na nossa vida um propósito, nós identificamos o propósito da nossa vida. E propósito é totalmente diferente de obrigação. A religião vai te levar a te obrigar a fazer coisas, a tentar assumir controle de coisas. Você é escravo daquilo, você vai se vendo obrigado a fazer aquilo. Mas em Cristo nós identificamos propósito. Amém? O filho nunca vai ficar atrás dos seus direitos. O escravo sim, mas o filho nunca vai viver nas suas carências, atrás dos seus direitos, porque o filho sempre procura a sua responsabilidade. Porque ele sabe que ele tem autoridade e que ele tem um propósito. Quem sabe da sua identidade, o que é em Cristo, sabe da sua liberdade em Cristo para viver plenamente. E quem sabe que tem um propósito e recebeu autoridade para viver esse propósito, não fica atrás dos seus direitos, mas assume a sua responsabilidade. Então, não vem para ser plateia daquilo que acontece na igreja, não vem para assistir o culto, vem porque faz parte do corpo, porque como parte do corpo é um membro que tem responsabilidade de ver aquele corpo em movimento, revelando Cristo aonde está. Amém, queridos? Esse é o nosso chamado. E nós vamos encerrar aqui com o texto de Atos. No capítulo 1, versículo 4, Jesus já tinha dito ali, quando estava comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Depois, no versículo 8, eu já li esse versículo aqui hoje, mas ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ora, Jesus falou assim: fique aqui em Jerusalém até que vocês recebam a autoridade para serem filhos verdadeiramente livres, que tenham um propósito, e vocês vão viver por esse propósito. E aí, no versículo 8, ele fala: vocês vão receber esse poder, essa autoridade, e aí vocês vão anunciar, vocês vão proclamar com ousadia, com amor. Poder, então, para uma vida sem controle, sem medida, mas uma vida a partir daquilo que é eterno. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida abundante, uma vida com liberdade em Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado daqueles homens, e porque eles entenderam e viveram isso, e viveram Cristo, o Evangelho chegou até a gente. E a gente também foi liberto e foi salvo. E a gente tem um selo de garantia de vida eterna. Amém? Estamos selados para a vida eterna em Cristo Jesus, para vivê-la a partir de hoje. A partir daquilo que é eterno. Dos valores que Jesus anunciou. Como eu citei aqui, que são eternos. Em Atos 2, queridos, é a referência aqui do Pentecoste, Atos 2, de 1 a 13, eu vou ler mais esse texto e a gente encerra. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num lugar, num só lugar, e de repente, foi isso aqui que Jesus falou: fiquem, porque vocês receberão poder. Agora chegou esse dia. Atos 2, de 1 a 13, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, muita gente, todos os lugares. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que foi perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí, verso 9 fala de onde esse pessoal era: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, um bocado de gente, tudo quanto era lugar, estava lá. E eles falaram: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que coisa tremenda, maravilhosa. E atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros todavia zombavam, dizendo: eles estão bêbados, eles beberam demais, eles estão bêbados. Queridos, esse texto, que eu vou resumir, ele é conhecido como Pentecoste. E daí todo mundo entende que nesse texto veio o Espírito Santo, batizou aquelas pessoas, e eles se tornaram pentecostais, né? Aí surge a igreja pentecostal, porque é a igreja que vive o Pentecoste, como se o poder estivesse tão somente em algo que me fizesse, tipo, maior do que alguém, porque eu tenho um poder. E nós vamos entender que Pentecoste já existia, Pentecoste não aconteceu aqui. Eles estava chegando o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma das festas judaicas, a segunda mais importante festa judaica, e celebrada anualmente. Você vai ver isso lá em Levítico 23, depois você vai lá, dá uma olhada, em Levítico 23, e a característica dessa festa, ela era a cada 7 semanas, a ideia de que nós começamos um tempo novo, e isso Pentecoste, de Penta, né, que era 50 dias depois da Páscoa. Então, a cada 7 semanas, 7 vezes 7, 49, no 50, e aí você vai começar algo novo. Então, Deus escolheu esse dia dessa festa, onde havia muitas pessoas, porque essa festa, a característica dessa festa era ser um encontro para todos, para o pobre, para o rico, para o estrangeiro, para aquele que estava perto, para aquele que estava longe, era uma festa inclusiva para todos. E a ideia lá em Levítico é que cada um traga da sua casa a sua oferta, cada um traga da sua casa aquilo que você vai partilhar. Então, uma festa do amor era para todos, não havia segregação. Era uma festa para encontrar esperança e não condenação. Não era festa para religiosos, era uma festa para liberdade em Cristo verdadeiramente, que estava sendo já lá anunciada no Antigo Testamento, daquilo que nós poderíamos viver. E aí, quando o Espírito Santo vem nessa festa que já existia, então, o que ele deixa claro? O poder para que você pudesse viver Cristo, e para que você pudesse viver em comunhão, para que você pudesse viver em relação com o seu próximo, desimpedido, livremente, como alguém que sabe quem é, que tem a sua identidade muito clara, como um filho de Deus, a reunião dos filhos de Deus, daqueles que, mesmo que não sabendo que são filhos, haverão de participar para que conheçam o Pai, através da sua vida. Por isso, não há uma confusão de línguas como Babel, pelo contrário, há um derramar do Espírito, e eles falam em línguas estranhas, mas todos compreendem, todos aqueles que estão de vários lugares e de idiomas diferentes, compreendem, não há confusão, não há segregação, a liberdade em Cristo é para a gente viver verdadeiramente em comunhão uns com os outros, revelando os valores eternos. E o que, que eles ouviam? Eles ouviam que eles declaravam as maravilhas de Deus. Amém? Então, queridos, finalizando aqui, a partir da nossa identidade, da autoridade que nós recebemos de Cristo Jesus e do poder do Espírito, da liberdade que nós entendemos que nós temos em Cristo, nós passamos a viver, não por obrigação, não por religião, não por controle, mas com aquilo que é eterno, com amor, com alegria, com ousadia, e com o propósito ao qual nós somos chamados, assim como aqueles homens, lá em Atos, capítulo 2, aquela igreja que surgia, e que chega até hoje aqui, fazendo com que todos possam entender na sua própria língua as maravilhas de Deus. Amém? A gente não vai falar uma língua estranha para que as pessoas não compreendam o que é o Evangelho. A gente não vai ter um evangeliquez onde a gente se acha melhor que os outros porque a gente faz tal coisa ou porque a gente faz determinada coisa. Não. Nós somos chamados para um propósito de sermos Cristo, para da maneira como falarmos, todos possam entender e todos possam compreender as maravilhas de Deus, em nome de Jesus, amém? Que você receba essa palavra no seu coração, de maneira profunda, que mexa com as suas estruturas, que mexa com a sua maneira de viver, que mexa com a sua maneira de viver. Jesus veio para te dar vida, e vida plena, abundante. Não se conforme com nada aquém disso. Viva plenamente aquilo que Jesus tem para você como igreja. Em nome de Jesus, nós vamos, pela graça de Deus, meditar em outros textos, capítulos desse livro de Atos, maravilhoso, de como, e guarde bem essa palavra, porque você vai entender como aquelas pessoas começaram a viver a partir disso, a partir desse poder e autoridade que foram dados para eles, e como eles entenderam sua identidade em Cristo, e o propósito para qual eles foram chamados. Que assim a gente também se inspire a viver dessa maneira. Cuidado com o controle, né? Abra mão do controle, vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Abra mão para ser cheio do Espírito Santo. Deixe Ele conduzir a sua vida. Vá para as águas profundas onde não dá pé, onde você não consegue falar, não, eu estou no raso aqui, eu estou controlando. Se entrega para as águas profundas, para que o Espírito de Deus conduza a sua vida, para que as pessoas ouçam as maravilhas de Deus. Amém? Vamos orar?